Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Quando elas aparecem, incomodam muito. São as dores nas pernas e cansaço. E quando elas surgem nas mulheres, aí elas ficam preocupadas com a estética, não é? Estamos falando das varizes. Vamos saber mais conversando com o médico angiologista, doutor Jorge Serafim. Doutor Jorge, bom dia. Tudo bom, meu velho?
Bom dia, Jota. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
Olha, veja bem, de fato, varizes surgem ao longo das pernas e causam dores, inchaço, além de deformar as pernas de alguém quando tem muitas varizes, etc., que são veias dilatadas, etc., de coloração púrpura azulada. O caso é sério mesmo, né, doutor?
Eu diria que incomoda muito, né, Jota? Variz não é um problema grave, mas é um problema que é bom resolver. Principalmente aquelas veias muito dilatadas. Porque, além de doer, ser feio, ela pode complicar, pode inflamar e ficar endurecida, ou com o passar dos anos pode levar o inchaço, a perna escurecer e até ter uma úlcera.
Ave Maria. Ave Maria. Nas mulheres, é durante a menstruação e na gravidez, né, doutor, que aparecem os sintomas?
Toda vez no período pré-menstrual, há um aumento da sintomatologia. Tanto dor, cansaço, peso nas pernas. E na gestação, como tu, parece tudo, né? Então, pela questão hormonal, pela questão da pressão do útero em cima dos vasos, há uma dilatação. Só que quando ocorre na gestação, no final dela, há um pouco de regressão. Não regride tudo, mas há uma melhora. Alguns vasos, algumas veias que estão dilatadas, elas passam a diminuir. E muitas dessas, às vezes, você não precisa nem tratar depois.
Uhum. Agora, tem alguns casos que elas permanecem, aí tem que procurar o angiologista, né, doutor?
Exatamente. Pode procurar durante a gestação, para orientação, principalmente se estiver incomodando. Às vezes a gente prescreve meias elásticas, que aliviam bastante. Mas, no final de tudo, como você disse, você tem varizes, você tem que procurar o angiologista, o cirurgião vascular, para fazer o tratamento adequado. Então, dependendo do tipo da varíola e se é possível ou não tratar, você tem que saber com o especialista.
Então, nesse caso, o tratamento das varizes, é muito tempo, a pessoa tem que tomar um chá de hospital durante muito tempo, não?
Veja, como não se trata de uma doença grave, então existe um pouco de espera, existe. Mas a melhor forma de você conseguir fazer o seu tratamento é indo ao médico, no hospital que você gosta. A maioria desses grandes hospitais públicos, eles têm cirurgiões vasculares e fazem esse tipo de tratamento. Alguns mais, outros menos. E o tratamento, ele consiste em quê, Jota? Quando você tem aquelas veias grossas, você tem dois tipos de tratamento. Ou a cirurgia, propriamente dita, ou o tratamento com espuma, que é algo extremamente revolucionário. Claro que não é tudo que se resolve com espuma, nem tudo com cirurgia. Às vezes é necessário até as duas coisas. Mas só o seu cirurgião vascular vai estar apto para te dizer qual o melhor tratamento para o seu caso.
O que não pode é a pessoa ficar se automedicando porque mandaram tomar chá disso, chá daquilo, aquele negócio todo. Isso é um perigo, né, doutor?
É, principalmente, Jota, quando você está tomando remédio. Quando você está tomando chá, se não ajudou, mas também pelo menos chá não prejudica, né? É. Mas quando começam a prescrever outras medicações e fazer também uma preocupação que a gente tem muito grande, são pessoas que não são cirurgiões vasculares e querem tratar essas varizes. Ora, se você, depois de anos de dedicação, ainda tem as dificuldades, você imagina alguém que não está adequadamente preparado. Então, tem que tratar com especialista. Tem que tratar com especialista.
Ô, doutor, no caso de varizes superficiais, aquelas que destacam muito, é possível injetar drogas para necrosar?
Vamos lá. Você tem aquelas varizes, porque a maioria das varizes já são superficiais. Agora, você tem aquelas que são bem fininhas, parecem uns capilares, uns cabelos, parece um cabelinho. Então, essas aí a gente chama de microvarizes ou telangiectasias. O tratamento dessas pode ser esse líquido que você está falando de injetar e também é possível tratar com laser. Então, para resumir, se você tem as veias bem fininhas, você pode tratar com laser ou com escleroterapia, que é aplicação líquida. Se você tem aquelas bem grossas, você pode tratar com cirurgia ou com espuma. E quando você tem umas que não são nem tão fininhas, nem tão grossas, então essa aí é possível tratar com cirurgia, com espuma, e também é possível tratar com associação de laser mais aplicação líquida, que a gente chama, é uma técnica chamada CLAX, que é crioescleroterapia laser.
Uhum. Então, veja bem, sobre as recomendações médicas para quem tem varizes e ainda está na dúvida se deve procurar um médico, o clínico geral pode ser o primeiro da lista, não?
Sempre que você tem uma facilidade para um clínico, então, às vezes, ele tem condições e ele vai avaliar isso, se é possível dar uma ajuda ao paciente em termos de medicação para aliviar ou uso de meia elástica. Grande vantagem de você procurar o especialista é que muitas vezes você tem sintomas que confundem. E só o especialista vai dizer que se realmente você precisa daquela medicação e se você pode tomar aquela medicação. Então, sempre a nossa orientação é, se você tem varizes, você tem que procurar o angiologista ou o cirurgião vascular.
Certo. Agora, doutor, veja bem. Aqui tem uma coisa interessante. Evite ficar de pé parado na mesma posição por muito tempo, porque isso já aconteceu comigo, inclusive. Quer dizer, eu fiquei parado olhando uma coisa na televisão, aí daqui a pouco eu dobrei o joelho e a sorte é que eu estava com o sofá aqui próximo de mim, eu fiquei lá, eu digo, e que eu estou velho, eu sei, mas assim o negócio é demais. Mas então esse negócio que a pessoa tem que deixar as pernas para o alto, elevando as pernas acima do nível do coração por alguns minutos, é isso?
Veja, toda vez que você está com a perna cansada, se você botar ela acima, ou seja, se você deitar e botar a perna para cima, vai haver um alívio. Por quê? Porque melhora o retorno venoso. O retorno venoso também melhora quando você está caminhando. Porque a própria planta do pé e a panturrilha, que é a batata da perna, ela funciona como um bombeamento para cima. Então, uma pessoa que está caminhando, ela está melhorando o retorno venoso. E aí há um alívio na perna. Mas ninguém consegue passar o dia todo andando sem parar. A questão é, pessoas muito sedentárias, que ficam só em pé e sentado, não fazem atividade física, estão com peso acima e ainda tem varizes, então há uma tendência, um incômodo nessa perna. Às vezes nem tem varizes, mas esse retorno dificultado dá a mesma canseira, peso e cansaço na perna.
Bom, então nesse caso, outra pergunta, as varizes aparecem mais em mulheres ou homens?
Pela questão hormonal, que é uma coisa fisiológica, da mulher, por ela ter estrógeno, e isso predispõe às varizes. A varizes, como a gente sabe, a grande maioria é pela genética. E é numa proporção de 6-7 mulheres para um homem. A maioria das mulheres idosas tem varizes.
As senhoras idosas, não é isso?
Porque as varizes, Jota, você imagina o seguinte, que você já tem a predisposição. Se você tem 20 anos, pode ter aparecido. Mas 50 anos depois já apareceu mais. Então ficam mais visíveis e mais à tona. Então, o passado da vida da pessoa, os anos, contribuem para o aparecimento das varizes. Assim como quem está acima do peso, quem usa anticoncepcional na gestação, como você mesmo falou. Então, pessoas, existem essas questões, mas no final de tudo, tudo está vinculado ao código genético. Então, hereditariedade. Então, você às vezes faz tudo errado, tem tudo que é para ter varizes e não tem varizes. E a pessoa lá está magra, atleta e está cheia de varizes. É uma questão hereditária.
Agora, nas recomendações para quem tem varizes, eu estou lendo aqui, é muito importante usar meias elásticas, mas é preciso que o médico diga, passe esse negócio para comprar. Não é a pessoa chegar só porque ele acha ou alguém falou que devia usar, a pessoa vai comprar uma meia elástica para botar, isso pode ser perigoso, né, doutor?
Claro, primeiro que existem algumas patologias, algumas doenças que contraindicaria o uso da meia. Segundo, existem lojas especializadas para que vendem meias. E terceiro, que tem que ser, para cada caso, é um tipo de meia. Então, se as suas queixas são essas, você deve procurar o cirurgião vascular ou um angiologista.
Fazer musculação, atividades onde envolvem as pernas, pode facilitar o aparecimento das varizes?
Bom, de uma forma bem sucinta, eu diria para você o seguinte. Se uma pessoa faz hidroginástica ou halterofilismo, existe uma pressão diferente em cima da perna. Entretanto, é melhor fazer qualquer tipo de exercício, mesmo que contribuísse para a varizes, do que não fazer nada. Porque a sua saúde geral, do seu coração, do seu corpo, está em primeiro lugar. Entretanto, exercício físico não dá varizes. Mas se uma pessoa tem uma tendência muito grande a varizes, ou já teve uma trombose, onde existem umas varizes que a gente chama secundárias, então exercício de grande impacto prejudicam e aumentam um pouquinho. Então, nesse caso, seria um tipo de orientação diferente para se exercitar. Agora, para quem não tem nenhum problema, então ele faça aquele exercício, pratique aquele esporte que ele tenha mais prazer, porque isso aí vai atuar na qualidade de vida e certamente vai ser bom como um todo.
Agora, essas varizes, elas são veias entupidas, né? Eu já pensei nisso, né?
Não. O que são varizes? A definição de varizes são veias dilatadas e tortuosas. Então, o que é que acontece? Há uma fragilidade nessa parede e toda veia, ela tem válvula que ajuda a retornar o sangue para o coração. Sim. Por um mecanismo hereditário, essas válvulas deixam de funcionar. Então, o sangue que era só para ir de baixo para cima, ele reflui, ele vai de baixo para cima e também de cima para baixo. Aí ele dá dois passos para frente, um para trás. Aí o que acontece? Vai dilatando a veia. Então, varizes são veias dilatadas e são tortuosas também. Não tem nada a ver com entupimento. Agora, um dos problemas dessas veias que vão dilatando é inflamar. E aí ela entope, dá uma flebite. E aí incomoda bastante.
Eita! O que é flebite?
Flebite?
É.
Não, flebite, a gente sabe o seguinte, ó. Sinusite é inflamação da sinus. Faringite da faringe. Flebite é da veia. Então, a veia fica inflamada e essa reação inflamatória leva o sangue a parar ali. E o sangue fica coagulado ali. Esse sangue coagulado nessas veias superficiais ou nas varizes, de uma forma geral, não tem problema grave. Mas, quando essa flebite ela toma uma proporção grande, pegando a safena, ou quando essas flebites vão para dentro da perna, aí a gente já chama de trombose venosa profunda. Mas pequenas flebites no braço, depois que tomou soro ou colheu sangue, ou uma pessoa que tem varizes e tem uma dessas varizes está endurecida, não é nada para se preocupar. Mas, obviamente, sempre procurar uma orientação médica específica para esse caso. Então, flebite é a inflamação, ou seja, a veia fica doída, endurecida e com um trombozinho dentro.
Então, tá bom. Eu quero agradecer ao Dr. Jorge Serafim, médico angiologista, a gentileza de participar do programa nos dando essas informações. Na dúvida, ninguém tente, né, fazer uma coisa do arco da velha. Procure o médico. Não é verdade, doutor?
Essa é a maior segurança. Temos médicos, tem muita angiologia e cirurgião vascular na cidade, nos planos de saúde, nos consultórios e em todos os hospitais públicos. Então, é um prazer ter participado mais uma vez. Eu estou à disposição de você e um grande dia para você. Os ouvintes, que Deus abençoe a todos.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.